Deus abençoe você. É uma alegria grande entrar em suas casas. Se você estiver nessa área, passe por aqui e venha fazer parte de um dos nossos cultos. Eu prometo a você que faremos você se sentir em casa. Eu digo isso frequentemente. Essas são as melhores pessoas de todo Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Venha se juntar a nós. Muito obrigado por estarem nos ouvindo e obrigado de novo por vir aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu soube desse pastor que morreu. Ele estava na fila dos portões do céu. O homem na frente dele estava vestindo uma camiseta usada, um jeans azul, um óculos de sol. E São Pedro disse: Senhor, qual é o seu nome? E ele disse: Joey Cohen. Eu sou um motorista de táxi da cidade de Nova York. Pedro checou a sua lista, lhe entregou um bastão de ouro e vestes de prata e disse: bem-vindo ao céu. O pastor deu um passo à frente e disse: meu nome é Reverendo Joseph Snow. Eu sou pastor da Catedral de Santa Maria. Pedro checou a sua lista, ele entregou um bastão de madeira e vestes de algodão. O pastor disse: ei, espere um minuto, isso não é justo. O motorista de táxi recebeu um bastão de ouro e vestes de prata. Como isso é possível? Pedro disse: Senhor, aqui em cima trabalhamos com resultados. Quando você prega, as pessoas dormem. Mas quando ele dirigia, as pessoas oravam. Levantem as suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre como Deus ama pessoas imperfeitas. A maioria das vezes, nós acreditamos que Deus nos ama apenas desde que estejamos tomando boas decisões, resistindo às tentações, tratando as pessoas bem. Nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos que Ele está do nosso lado, mas o problema desse tipo de pensamento é que todos nós cometemos erros. Não importa quão boa pessoa você é, haverá tempos em que você não será perfeito, tempos em que você terá dúvidas, tempos em que você falha. Você sabe que deveria morder a sua língua, mas você disse a eles assim mesmo. Você disse que seria a última vez, mas você cedeu e pisou na bola de novo. Quando não somos perfeitos, é fácil pensar que Deus está longe de nós. Eu estraguei tudo. Deus nunca mais olhará para mim. Pessoas me perguntam o tempo todo: Joel, você oraria por mim? Eu sei que Deus nunca ouviria as minhas orações. Não com a vida que eu vivo, com os erros que eu cometi. Eu digo isso de forma respeitosa, mas algumas vezes a religião coloca as pessoas para baixo. Está escrito: Ele diz que se você virar as costas para Deus, Deus vai virar as costas para você. Se você fizer escolhas ruins, não espere que Deus te salvar, foi sua própria culpa. Não, a verdade é que quando você cai, Deus não vira as costas para você, Ele vem correndo até você. Quando você estraga tudo, Deus não diz: que pena, você teve a sua chance. Ele vem até você com grande paixão. Eu ouvi alguém dizendo: quando você comete um erro, Deus não o ama do mesmo jeito, Ele o ama um pouco mais. Tanto que Ele o persegue, Ele vai aumentar a intensidade, Ele não vai te deixar em paz, até que Ele te veja restaurado e de volta ao caminho certo. Em outras palavras, Deus vai expressar o seu amor de uma maneira maravilhosa. Ele vai mandar pessoas no seu caminho para encorajar você, para ajudar a reacender a sua fé. Talvez andando pelo seu bairro, você ouça os sinos da igreja tocando, você sente um calor dentro de você. Essa é a misericórdia de Deus vindo até você, dizendo: você pode ter errado, mas você ainda é meu filho. Você pode ter me decepcionado, mas eu não vou te decepcionar. Você pode ter perdido a fé em mim, mas eu não perdi a fé em você. Amigos, nós não temos que ter uma performance perfeita, onde nunca temos uma dúvida, nunca cometemos um erro. Certamente devemos dar o nosso melhor para honrar a Deus, mas o que eu estou dizendo é que você não deve se culpar se você não for perfeito o tempo todo. Deus ama pessoas imperfeitas. Pense em Pedro. Antes de Jesus o escolher para se tornar um discípulo, Jesus sabia que Pedro o negaria, mas ele o escolheu mesmo assim. Deus sabe todos os erros que vamos cometer. Todos os nossos dias já foram escritos em seu livro, desde o início até o fim. Deus sabe todas as vezes que falharemos, todas as vezes que tomaremos o caminho mais fácil, todas as vezes que você perderá o controle. A boa notícia é que Deus ainda escolheu você. Ele ainda diz: esse é o meu filho. Ele ainda vai te ajudar a cumprir o seu destino. Por quê? Porque o amor de Deus não é baseado em nosso desempenho, é baseado em nosso relacionamento, e nós somos seus filhos. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele disse a Pedro: você me negará 3 vezes antes do galo cantar. Pedro disse: não, Jesus, eu sou o seu discípulo mais fiel, eu vou ficar com você nos bons e nos maus momentos até o fim. Eles prenderam Jesus. Pedro estava vendo tudo à distância. Uma jovem se aproximou e apontou para Pedro e disse: ele é um dos seus seguidores, eu já vi esse homem com Jesus. Pedro disse: não, você está errada, está enganada, eu não o conheço. Ele o negou uma vez. Isso aconteceu uma segunda vez. Na terceira vez, a garota se aproximou e, de forma ainda mais enfática, disse aos guardas: eu sei que ele é um dos seus seguidores, estou certa de ter visto esse homem com Jesus. Dessa vez, Pedro ficou bravo, começou a amaldiçoar, a jurar: garota, do que é que você está falando? Você está inventando isso, eu nunca vi esse homem. Bem nessa hora, o galo cantou. Jesus olhou para Pedro, seus olhos se encontraram. Você pode imaginar como Pedro deve ter se sentido? Quando Jesus mais precisava dele, quando ele estava em seu pior momento, se algum dia ele precisasse de um amigo para se apoiar, seria ali. Mas Pedro não fez isso. A Escritura diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Ele se sentiu envergonhado. Sem dúvida ele estava se culpando, pensando: Pedro, o que há de errado com você? Como você pode ser tão covarde? Não muito tempo depois disso, eles crucificaram Jesus. Pedro nunca teve a chance de consertar as coisas. Ele nunca teve a chance de dizer: Jesus, me desculpe, eu estraguei tudo, prometo estar com você da próxima vez. Ele teve que carregar a culpa, o peso de trair seu amigo, o Messias, que ele amava profundamente. Todos nós cometemos erros, todos nós falhamos, mas nenhum de nós falhou mais do que Pedro. Nenhum de nós negou Cristo quando ele mais precisava, quando ele estava prestes a ser crucificado. Você poderia pensar que Pedro tinha perdido seu destino, que com certeza Deus não queria mais saber dele. Não. Quando você comete um erro, Deus não vira as costas para você, ele se vira para você. Ele não ama você menos, ele te ama mais, ele vem atrás de você. Eles crucificaram Jesus na sexta. No domingo de manhã, Maria foi até o seu túmulo para checar o seu corpo. Quando ela chegou, percebeu que a pedra havia sido removida. Ela entrou e um anjo apareceu. Ele disse: Maria, não tenha medo, Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Vai dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele está vivo. De todas as pessoas no mundo que Deus poderia ter mencionado neste momento histórico, a única pessoa especificamente que ele falou foi Pedro. Deus estava dizendo: Pedro, eu sei que você acha que eu estou decepcionado com você e que eu nunca mais lembrarei de você, mas Pedro, não é assim que eu sou o Deus de uma nova chance. Quando você cai, eu venho correndo até você. Quando você dá as costas para mim, eu não dou as costas para você. Neste domingo de ressurreição, Deus estava dizendo para todas as pessoas que caíram, para as pessoas que cometeram erros: eu não estou somente vivo, mas eu ainda amo você, eu ainda acredito em você. Se você deixar a culpa para trás e seguir em frente, eu ainda vou levar você para onde você deve ir. Você deve fazer a sua parte e receber a misericórdia de Deus. Se Pedro tivesse ouvido as vozes acusadoras, se ficasse se culpando, ele teria parado onde ele estava. Eu posso imaginar quando ele ouviu Maria dizer: Pedro, o anjo especificamente disse para dizer a você que Jesus estava vivo. Ele disse: Maria, realmente ele disse o meu nome? Sim, ele disse para dizer a Pedro. Quando ele ouviu isso, algo se acendeu por dentro. Ele deixou a culpa de lado, deixou a autopiedade de lado e disse: eu posso ter estragado tudo no passado, mas isso não precisa me afastar do meu futuro. Eu ainda vou me tornar o que Deus me criou para ser. Não muito tempo depois disso, Pedro saiu para pregar e 3 mil pessoas conheceram o Senhor, o maior recorde da Escritura. Isso não teria acontecido se Pedro não tivesse entendido esse princípio. Deus não nos descarta quando cometemos erros. Deus não cancela nossos destinos porque pegamos alguns desvios. Alguns de vocês hoje estão um pouco deprimidos consigo mesmo, porque não estão onde deveriam estar na vida. Fizeram escolhas ruins e agora estão deixando a culpa te colocar para baixo. Aquele peso está te afastando do melhor de Deus. Mas assim como Deus disse especificamente o nome de Pedro, Ele está dizendo o seu nome hoje. Diga John, diga William, diga o Ricardo, diga Shannon, diga Maria, que eu perdoo eles, que eu não estou decepcionado com eles, que eu não estou retendo as minhas bênçãos, que eu ainda tenho um futuro brilhante na frente deles. Deus está chamando o seu nome hoje, Ele está correndo atrás de você. Na Escritura é falado sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu posso entender como Ele é o Deus de Abraão. Abraão é o pai da nossa fé. Eu posso entender como Ele é o Deus de Isaac. Ele era extremamente obediente, estava disposto até a ser sacrificado. Mas quando está escrito que Ele é o Deus de Jacó, isso não faz muito sentido. Jacó era um trapaceiro, ele enganava as pessoas, ele roubou a primogenitura do seu irmão. Jacó era conhecido por fazer escolhas ruins, mas Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Deus estava dizendo? Eu não sou apenas o Deus das pessoas perfeitas, eu não sou apenas o Deus das pessoas que nunca cometeram erros, eu sou o Deus das pessoas que falharam, eu sou o Deus das pessoas que estragaram tudo, eu sou o Deus das pessoas que tiveram um passado difícil. É interessante, mais tarde na vida de Jacó, ele mudou seus modos, ele endireitou sua vida. Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Isso significava o seu novo começo. Deus poderia ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Israel. Isso parece fazer mais sentido. Esse era o seu novo nome, aquele que foi restaurado e redimido. Não, Deus fez isso de propósito. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que fique claro sempre que eu não sou apenas o Deus das pessoas perfeitas, eu sou o Deus das pessoas imperfeitas também. Você pode ter cometido erros, mas fique encorajado, Ele é o Deus de Jacó, Ele ainda é o seu Deus. Você pode ter perdido o seu temperamento, pode estar lutando contra um vício, comprometendo sua integridade, não fique se culpando, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o seu Deus também. No livro de João, havia uma mulher que tinha se casado 5 vezes. Ela estava morando com o seu 6º homem. Você pode imaginar a dor de cabeça, o sofrimento que ela passou? Eu tenho certeza de que ela se sentiu abatida com a vida, não realmente vivendo, mas apenas existindo. Jesus estava prestes a viajar para outra cidade. Ele disse aos discípulos: eu devo passar por Samaria. Eles disseram: não, Jesus, esse é o caminho mais longo, há um corte de caminho, há uma rota muito mais rápida. Eles tentaram convencer a ele não ir. Ele disse: não, vocês não entendem, eu preciso ir por Samaria. Há uma mulher de lá que se sente condenada, ela está prestes a desistir da vida, eu devo ir expressar o meu amor, eu preciso encorajá-la para voltar ao caminho certo. Ela era conhecida como a mulher do poço. Você sabe qual foi a primeira pessoa que Jesus se revelou como Messias? Não foi para os líderes religiosos, não foi para os padres e rabinos na sinagoga, foi para essa mulher, uma mulher que cometeu erros, uma mulher que foi abatida pela vida, uma pessoa imperfeita. Aquele encontro mudou a sua vida. Muitas pessoas como ela estão sentadas nas beiradas da vida. Sentem que erraram muitas vezes, elas falharam, não estavam à altura, e agora estão deixando as vozes acusadoras as convencerem de que elas já estão passadas, de que Deus está decepcionado com elas, que elas não podem mais esperar o favor de Deus. Não, você tem que ter essa verdade em seu coração. Você pode ter cometido erros, Deus não está correndo de você, Ele está correndo atrás de você. Ele não ama você menos, Ele te ama mais, Ele está expressando o seu amor por você hoje. Você não estaria ouvindo isso Se Deus não estivesse olhando para você, se livre da culpa, deixe de lado a condenação, pare de pensar no que poderia ter sido, no que deveria ter sido, e volte para o jogo. Você não deve se sentar nas beiradas. Deixe-me dizer, Deus não está decepcionado com você. Nada do que você fez é uma surpresa para Deus. Você deve fazer a sua parte e começar a seguir em frente. Você ainda pode cumprir o seu destino. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que você cometeu. A Escritura fala sobre como Deus procura pela terra para se mostrar forte em pessoas cujos corações estão voltados perfeitamente em sua direção. Ele não diz que Deus está procurando por um desempenho perfeito. Não, Deus está procurando por pessoas que tenham um coração perfeitamente voltado para Ele. Isso significa que se você acordar todo dia com o desejo de agradar a Deus, se lá no fundo você realmente quer honrá-lo, então, como Pedro, terá vezes que você vai falhar. Você queria resistir, mas você se entregou. A boa notícia é que isso não cancela o seu destino. O seu desempenho pode não ser perfeito, mas porque o seu coração está perfeitamente voltado para Ele, Ele ainda tem algo incrível em seu futuro. Não importa o que você faça, não saia por aí se culpando. Você não pode mudar o passado. Aprenda com os seus erros, mas não fique preso lá. Continue indo em frente. Receba a misericórdia de Deus. Seja ousado bastante para dizer: Deus, eu errei. Eu sei que eu estava errado. Eu deveria ter feito melhor, mas Deus, eu sei que você não está contra mim. Eu sei que você não é somente o Deus de Abraão. Você é Deus de Jacó também. O Deus das pessoas imperfeitas. Quando Tomé ouviu que Jesus havia ressuscitado do túmulo e que as pessoas o haviam visto vivo, todos estavam tão empolgados, todos exceto ele. Ele era o mais prático, o mais lógico, e ele disse: pessoal, se vocês querem acreditar, tudo bem, mas não eu. Um homem não pode estar morto por 3 dias e voltar à vida. Eu não vou acreditar, a não ser que eu veja com os meus próprios olhos e eu ver que as marcas, eu quero ver as marcas dos pregos em suas mãos. Tomé havia passado tanto tempo com Jesus quanto os outros discípulos. Eles eram cheios de fé, eram todos crentes. Tomé era cheio de dúvidas, ele tinha todas essas perguntas. Um dia, eles estavam em uma sala juntos e Jesus veio andando pelas portas. Eles quase desmaiaram. O interessante é que Jesus não foi até André e disse: André, eu consegui. Ele não foi até Mateus e lhe deu um grande abraço. Jesus foi direto até Tomé. Eles passaram por todos que estavam em fé e foi até o único da sala que tinha dúvidas. Ele não brigou com ele dizendo: Tomé, o que há de errado com você? Não, ele disse: Tomé, eu sei que você tem dúvidas, tem perguntas, mas está tudo bem, eu entendo, é por isso que eu vim até você. Sinta as marcas dos pregos em minhas mãos, sinta as cicatrizes em meu lado, perceba, quando você tem dúvidas, como Tomé, quando você erra como Pedro, quando você falha como a mulher que se casou 5 vezes, nós pensamos que Deus está muito distante de nós. É exatamente o oposto. Deus vem até as pessoas que têm dúvidas antes de vir as pessoas que têm fé. Veja, nós tentamos colocar Deus em uma caixa e tentamos dizer a Ele quem salvar, quem abençoar, quem perdoar, quem curar, mas quanto mais eu vivo, mais eu percebo que o jeito de Deus não é o nosso jeito. Deus veio para salvar as pessoas mais improváveis. Ele vai mostrar misericórdia quando nós pensamos que ela merece um julgamento. Algumas vezes, Deus vai passar pelas pessoas de fé para ir até aquela pessoa que tem dúvida. É porque Deus nunca nos descarta. Deus não nos julga do jeito que as pessoas julgam. Deus entende quando você comete um erro. Ele entende quando você tem dúvidas. É interessante. Tomé duvidou essa única vez e ficou conhecido como Tomé, o incrédulo. Provavelmente isso aconteceu por 1 ou 2 semanas em sua vida. Mesmo assim, as pessoas o rotularam de incrédulo. A boa notícia é que Deus não te julga por um único erro. Nós o chamamos de Tomé, o incrédulo. Sabe como Deus o chama? Tomé, o crente. Tomé, o perdoado. Tomé, o redimido. Tomé, o restaurado. Tomé, o maravilhoso. O que não ouvimos falar muito é que Tomé veio a tocar toda a Índia. Foi ele que trouxe as boas notícias para aquela nação inteira. Você pode ter lutado contra o vício toda a sua vida, mas saiba, Deus não está julgando você por causa daquele único tropeço. Se livre daquele rótulo negativo. Talvez você tenha falhado nos negócios, estragado um relacionamento, fez algo que você não está orgulhoso. Não deixe isso se tornar sua identidade. Pare de ver você como Tomé o incrédulo, Tomé o viciado, Tomé o indisciplinado, Tomé o fracassado. Não, você precisa mudar isso. Comece a se ver como Tomé o abençoado, Tomé o liberto, Tomé o redimido, Tomé o bem-sucedido. Muitas vezes nós misturamos o nosso desempenho com a nossa identidade. Em outras palavras, você pode ter falhado, mas você não é o fracasso. Foi isso que você fez, mas não é o que você é. Você é um filho do Deus Todo-Poderoso. Você foi escolhido a dedo pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Criador do Universo. Você pode estar lutando contra um vício, mas você não é viciado. Isso é o que você fez, mas não é o que você é. Você é livre, você é limpo, você é restaurado. Não saia por aí habitando nos seus erros do passado. Pare de reviver as vezes que você falhou, as vezes que você cedeu às tentações, as vezes que você estragou o relacionamento, as vezes que não deu certo. Tudo isso vai fazer você se deprimir. Assim como você tem o controle remoto para mudar o canal da TV, você precisa mudar o canal da sua mente. Você não será livre da culpa. Você não vai aproveitar a sua vida se você constantemente reviver as coisas negativas do seu passado. Se você for lembrar de algo, que sejam suas vitórias. Lembre das vezes que você honrou a Deus. Lembre das vezes que você ajudou alguém em necessidade. Isso vai mudar a sua perspectiva. Alguns de vocês iriam a um novo nível se ficassem bons em mudar o canal de suas mentes. Alguns anos atrás, uma jovem chamada Raquel Smith venceu o concurso de Miss América. Ela é uma jovem brilhante. Ela viajava ao redor do mundo ajudando crianças desprivilegiadas. Mais tarde, naquele ano, ela competiu no Miss Universo. Enquanto ela andava na passarela, na noite da competição, completamente sozinha, com milhões de pessoas assistindo por todo mundo, ao vivo na TV, ela perdeu o equilíbrio e caiu do seu lado esquerdo. Ela estava muito envergonhada. Ela se levantou o mais rápido que pôde, colocou um sorriso de volta em seu rosto. A audiência não era muito de perdoar. Houve gritos e risadas e vaias, muito humilhante. Apesar do tombo, ela ficou entre as 5 melhores da competição. Seu próximo teste era responder uma pergunta escolhida aleatoriamente pelos juízes. Ela voltou para o lugar onde ela havia caído alguns minutos antes. O juiz tirou uma pergunta do chapéu. A pergunta dela era: se você pudesse reviver qualquer momento da sua vida de novo e fazer diferente, que momento seria esse? Sendo que seu momento mais constrangedor havia sido 20 minutos antes, quantos de nós diríamos: eu quero fazer isso de novo, eu quero reviver aquilo? Não, perder um momento, não, sem pensar um momento, ela disse: se eu pudesse reviver qualquer momento de novo na minha vida, eu reviveria a minha viagem para a África, trabalhando com os órfãos, vendo seus lindos sorrisos, sentindo calor ao abraçá-los. Ao invés de reviver um momento de dor, um momento de constrangimento, ela escolheu um momento de alegria, um momento onde ela estava fazendo a diferença, onde ela estava orgulhosa de si mesma. Na vida, todos nós teremos tempos em que vamos cair, momentos constrangedores, situações injustas. Eu posso garantir a você que elas vão vir até a sua mente de novo e de novo. Você precisa ficar bom em mudar o canal, colocar nas suas conquistas, colocar nas suas vitórias, coloque nos momentos onde você está orgulhoso de si mesmo. Eu fiquei sabendo desse homem que tinha um sonho. No sonho, ele estava em uma grande sala, como se fosse uma biblioteca, e havia armários de arquivo por toda a sua volta, do chão até o teto, centenas e centenas de arquivos. Ele abriu uma gaveta, estavam cheios de cartões e indicadores. Ele pegou um e o leu. E aquilo tinha a ver com a sua vida, algo que ele tinha feito. Ele logo percebeu que a sala inteira era sobre ele. Cada pensamento, cada palavra que ele falou, cada ação boa ou ruim era colocado nesses arquivos. Havia uma sessão inteira com tudo que ele havia feito de errado. Às vezes que ele se descontrolou, às vezes que ele foi infiel, às vezes que ele trapaceou. Os seus segredos mais profundos estavam registrados nesses arquivos. O seu primeiro pensamento foi: eu tenho que destruir esses cartões, eu não posso deixar ninguém vê-los, eu ficaria tão constrangido. Ele foi em frente e tentou rasgar o cartão, mas era impossível, eles não podiam ser destruídos. Enquanto ele estava ali, em seus pensamentos de fracasso, em todas as vezes que ele errou, ele se sentiu tão envergonhado. Nessa hora do sonho, Jesus entrou nesse lugar. Quando ele sentiu esse incrível amor, ele também pensou: essa era a última pessoa que eu queria ver agora. Agora eu estou mesmo envergonhado. Jesus foi direto até os arquivos de tudo que ele fez de errado. Ele tirou um cartão, um por um, e Jesus riscou o nome do homem, e Jesus assinou seu próprio nome, seguido da seguinte frase: totalmente pago. Às vezes que você mentiu, riscou o nome do homem, Jesus pagou completamente. Às vezes que você foi infiel, riscou o nome do homem, nesse sonho, esse homem, Jesus pagou tudo, totalmente. Pouco tempo depois, todos os cartões foram assinados. No sonho, esse homem disse: Jesus, você não tem que fazer isso. Essa nem mesmo é a sua sala, não são nem os seus erros. Jesus sorriu e gentilmente disse: não se preocupe com isso, o preço já foi pago, está terminado. Amigos, uma mensagem da ressurreição é que seus pecados já foram perdoados, porque se Jesus se levantou do túmulo, cada erro que você cometeu e que ainda vai cometer, já tem aquela frase escrita no topo dele: totalmente pago. A verdadeira pergunta é: você vai receber a misericórdia de Deus? Você vai parar de tentar pagar um débito que já foi pago? Você não precisa se sentir culpado, se sentir errado por dentro, sem estar empolgado com o seu futuro. Deus está correndo até você hoje. Ele sabia de cada erro que você iria cometer. Ele não te ama menos, Ele te ama mais. Ele não é somente o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Jacó. E Ele está dizendo: você pode ter errado, pode ter falhado, mas eu não estou desapontado com você. Eu ainda amo você, eu ainda acredito em você, eu ainda tenho um incrível futuro na sua frente. Seu desempenho pode não ter sido perfeito, mas já que o seu coração está perfeito em direção a Ele, Deus vai se mostrar forte em seu favor. Meu desafio é: deixe de lado a culpa, receba a misericórdia de Deus, e eu acredito e declaro que hoje é um novo dia. Você vai crescer, vai viver livre, vai se tornar tudo que Deus o criou para ser. Se vocês receberam essa mensagem, pode dizer amém?
Amém!
Nós nunca gostamos de encerrar a nossa transmissão sem lhe dar uma oportunidade de deixar o Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha até o meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.